Boa noite, bem-vindos ao programa de Natal, um homem,
uma mulher,
com Inês Pedrosa e
Rui Zinc.
E cá estamos todos. Se está a ouvir isto, olha, estamos muito contentes que está na sua
Natal
companhia.
Connosco. Exatamente, faça a noite de Natal
e
connosco.
Pronto, olha.
A noite do dia de Natal.
Hoje nós íamos falar de um tema talvez mais adequado, enfim, quer dizer, todos os temas são adequados, porque, como dizia o Paulo de Carvalho, Natal é em dezembro, mas em março pode ser, não é a canção. E a verdade Sim. é que o chamado espírito de Natal, que hoje em dia já não é nem sequer expressamente uma religião, é de todas, ou seja, é uma festa humana. No Japão, um país que não tem praticamente cristãos, mas celebram o Natal. Portanto, a festa é uma festa do tal amor ao próximo de que falámos a semana passada. E vamos continuar a falar.
E portanto,
Natal é todos os dias. Tomar a norte desse espírito todos os dias.
Claro, e o Natal, de resto, teve origem em festas pagãs. O Natal existia antes do nascimento de Cristo. Havia, nesta época, festas desde a Antiguidade. Os romanos celebravam nesta data a chegada do inverno, o solstício do inverno, porque a 21 de dezembro é o solstício de inverno, é o dia mais curto do ano. E o que é que os romanos, que adoravam o Deus Sol, celebravam nessa data o renascimento do sol, porque o sol a partir do dia 21 de dezembro, eu adoro o sol, eu não vivo sem sol, vivo um bocado mal do inverno. E os dias vão ficando mais curtos, e a partir de 21 de dezembro, insensivelmente, a pouco e pouco os dias vão crescendo e o sol vai aparecendo mais. E os romanos celebravam precisamente o renascimento do sol, chamavam essa festa Natalis Invicti Solis. Já, Natalis, nascimento do sol, na altura do sol. Só a partir do século IV, com a consolidação do cristianismo, é que se oficializou o Natali Domini, o Natal do Senhor, portanto, celebrando o nascimento de Cristo, cuja data não é conhecida. A escolha da data foi o Papa Július I, no século IV, que determinou, e só depois, no ano de 529, é que o Natal passou a ser feriado oficial. E esta história já muita gente não sabe, mas assim, há uma história do Natal e também e que não é só cristã, que é anterior. Depois também outra curiosidade é que o primeiro presépio foi montado, sabes tu por quem? Quem é que fez o primeiro presépio na história da humanidade?
Presépio com
São Francisco de Assis, no século XIII, em Itália, para explicar ao povo como tinha sido a saga do nascimento de Cristo. Já a árvore de Natal é mais recente e coisa que eu agora fui pesquisar para este programa, eu própria nunca me tinha percebido disto. A árvore de Natal é uma consequência
século
da reforma,
XIX, para aí.
Da reforma protestante. Foi Lutero, não, foi Lutero. Lutero, porquê? Eu penso que porque a reforma protestante, uma das coisas que da religião, dessa específica forma de cristianismo, digamos, é a não adoração das imagens, o acharem que adorar imagens impede a ligação verdadeira, anímica, a Deus. E, portanto, em vez da representação imagética, tinham a árvore em casa. Foi Lutero, Martinho Lutero, quem montou a primeira árvore na sua casa. E o Pai Natal, acho que já muita gente sabe que vem de São Nicolau, que é um santo padroeiro da Rússia, da Grécia, da Noruega, o patrono das cidades de Moscovo e de Amsterdão. E foi esse Nicolau nasceu por volta de 260, do ano 260, na cidade de Patara, que hoje é na Turquia, na altura não era. Ele falava grego e tornou-se santo pela sua atividade, sobretudo porque estava sempre a dar tudo o que tinha aos mais pobres, às crianças. E, portanto, vivia para a caridade. Mas o Pai Natal foi consolidado, este santo foi-se transformando de Santo Nicolau em Pai Natal, e essa tradição é que é do século XIX, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos, e concomitante com o aparecimento dos grandes armazéns, do grande comércio, depois da famosa Coca-Cola, cujo desenho inicial do Pai Natal se tornou icónico. E é realmente, por isso, muitas vezes, sobretudo os católicos, por exemplo, eu cresci numa família católica não se falava de Pai Natal traz os presentes, era o menino Jesus que trazia. Claro que era na mesma um bocadinho consumista essa coisa dos presentes, e é, não é? Mas era uma coisa, o que eles queriam lembrar-nos é: não há um Pai Natal, há um Deus que nasceu, pronto.
Claro. Sabes que a religião que tem um Deus vivo sorridente é o Buda, que tem várias etapas da vida do Buda. E o Buda, quando chega no final da vida à iluminação, ele é representado. Quem já foi a um restaurante chinês vê um Buda risonho, um Buda feliz. E o Pai Natal, o riso é um Deus do riso. O Pai Natal tem isso: é um
É
homem velho, gordo, grande, bonacheirão,
muito
barbas
bonacheirão.
brancas e feliz na vida, e ainda ativo. Mas é isso que tu disseste tem graça, porque cá também, por exemplo, na zona de Bragança, Trás-os-Montes, as festas dos rapazes são concomitantes com o Natal e sobrepõem-se, e cá está, são também festas pré-cristãs, a festa de Santo Estevão, mas é muito. É interessante esta coincidência. Seja como for. Ou é sempre bom celebrar um bebé, celebrar um menino,
O nascimento,
este,
exato.
um nascimento, e olha, e celebrar a vida, quer dizer, e celebrar as pessoas que ajudam a vida dos outros a ficar melhor, sobretudo neste ano que tivemos esta pandemia. Esta pandemia encolheu-nos, a mim encolheu-me como pessoa, portanto, perdi 2 centímetros, fui no outro dia à farmácia pesar-me. E mediram também, já perdi 2 centímetros. E em compensação, aumentei uns quilos, mas também perdemos todos um bocadinho este ano. Um bocadinho a nossa inteligência. Porque o que não tem mal, não tem mal porque ela volta. Mas de facto, este ano encolhemos com o medo, com o receio, com toda esta circunstância. Fomos um bocadinho puxados para baixo. Como já dissemos mais de uma vez neste programa, mais vale enfrentar as coisas de frente do que fingir que não acontecem. A partir do momento em que nós dizemos que encolhemos um bocadinho, já não encolhemos tanto. É esse o milagre da fé. E se nós reconhecermos que estamos um bocadinho menos inteligentes, um bocadinho menos abertos ao mundo, olha, milagre, já não estamos tão fechaditos como estávamos 30 segundos antes de dizer isto.
Tomamos consciência. É muito verdade. E resignarmos-nos ou irreversível ou irrevogável, não tem nada a ver com amochar, tem a ver com saber flutuar ou dançar, saber sermos flexíveis e fazermos das nossas, porque só dessa maneira é que poderemos ser fortes. Ser forte não é ir estupidamente contra uma porta, é encontrar maneiras de a contornar, ou se tivermos de ficar atrás dela, como tantas vezes como temos tido necessidade de ficar este ano, pelo menos os que podem, não nos deixarmos limitar interiormente, não deixarmos de viajar mental e afetivamente por causa disso. E eu precisamente queria contar aqui neste programa, e antes que comece a dizer que já estamos no fim, ou que agora primeiro ainda vamos ouvir umas músicas de Natal e tal, uma história de Natal, e tu, eu sei que tens outra também para lembrar, enfim, histórias de Natal que aconteceram ao nosso lado, no nosso país, recentemente, e muitas vezes nós temos tendência a ver o copo meio vazio e a ser pessimistas, mas convém determos-nos sobre estas pessoas que nos dão esperança na humanidade, como foi o caso do José Brito, um cabo-verdiano que foi pescador em Cabo Verde antes de emigrar há 16 anos para Portugal, um homem de 37 anos que trabalha neste momento num centro de apoio aos sem-abrigo. Ora, esse homem que tem 5 filhos e a passear com um dos seus filhos de 7 anos, Brian, perto do Cais das Colunas, à beira Tejo, e viu um homem que subitamente se atirou ao rio. E ele pensou, bom, foi buscar qualquer coisa, mas no segundo seguinte apercebeu-se, não, o homem ficou de borco na água, enfim, era alguém que se tinha tentado suicidar, provavelmente. E diz ele, isto é o discurso do próprio José Brito, estavam umas 12 pessoas à volta e ninguém fez nada. Alguns até disseram para eu não fazer e esperar pelos bombeiros, mas não fui capaz. Uma pessoa daquela idade não iria aguentar ali muito mais tempo. O que é que ele fez? Despiu-se, ficou só com a roupa interior, com as cuecas, despiu-se metodicamente e mergulhou e foi buscar o homem ao rio e salvou-o. Enquanto à volta estas 12 pessoas filmavam, e aliás, e ouve-se numa dessas filmagens quando ele está a despir-se: não vá lá, chame-se os bombeiros, homem, não vá lá. E outro diz: ele atirou-se foi porque se quis matar, o que é extraordinário. Portanto, se ele quis, deixá-lo morrer e ficavam a observar. Este homem, aliás, depois entrevistado, disse que, enquanto pescador, já tinha traquejo de salvar pessoas, porque no mar em Cabo Verde já tinha tido a ocasião de salvar outras pessoas, e que em Portugal também já tinha mergulhado no Tejo, perto da Torre de Belém, há uns anos, para ir buscar o skate de um menino que chorava, porque o menino andava, ele viu o menino andar de skate com a família, pois o skate fugiu para o rio. E a criança começou a chorar e dizia: os pais não faziam nada. Então ele, mais uma vez, não, dessa vez também, mergulhou e foi buscar o skate à criança. É curioso que este homem veio para Portugal porque sofria de uma doença grave e veio ao abrigo de um acordo com os países oficiais, com os países de língua portuguesa, um acordo de Portugal com os países de língua portuguesa, para fazer um transplante de medula, que conseguiu fazer e que o salvou. Tudo isto é uma história realmente muito bonita, porque um homem que veio a Portugal para ser salvo encontrou um dador de medula que lhe permitiu resistir à doença gravíssima que teria e que anos depois anda a salvar pessoas em Portugal, não é? E nos faz lembrar que realmente nós estamos aqui neste mundo para nos ajudarmos uns aos outros, para nos salvarmos uns aos outros, não é?
Nem mais, e é um gesto simples, cá está. Como tu descreveste e como eu vi no vídeo, é uma ação simples. É daquelas que, cá estão os exemplos do futebol. Uma pessoa que está em casa sentada diz: era só meter o pé. Como é que falhaste uma bola tão fácil? E aqui, muito à portuguesa também, ao nosso lado pior, que é também: ah, o que é que ele fez? Atirou-se à água e salvou o homem. Isso também não foi esforço, não fez nada. Ora, nós notamos, de facto, o que ele fez não foi
No
nada de especial.
inverno, no
Não,
inverno
é, mas
frio,
acima de tudo é isto, que é: o que ele fez não é nada de especial. Como, tal
ou
como
não deveria ser?
o famoso só meter o pé, para a bola entrar na baliza, também não é nada de especial. O problema é que, infelizmente, só ele fez essa coisa trivial, que foi, sabendo nadar, vendo alguém cair na água, ir a correr salvar. E isso
Depois
é,
trouxe o
é.
homem.
Pois.
Trouxe o homem e teve-lhe a fazer massagem cardíaca, mais ou menos. Pois logo as redes sociais vieram dizer: aquela que massagem estava mal feita, deviam ensinar na escola. Independentemente de eu achar que deviam ensinar na escola, sim, o homem não fez a escola em Portugal, tratava-se de um imigrante. E realmente, o certo é que o senhor já estava com água, já tinha engolido muita água, já estava mal. E se ele não, e ele conseguiu, teve a presciência de o pôr de lado, para que deitasse água fora, de lhe fazer massagem cardíaca. Pior ou melhor, os técnicos de bancada das redes sociais, ao ver o tal vídeo, diziam que não estava bem feita, mas o certo é que os bombeiros demoraram 10 minutos a aparecer, sendo que ainda foi este, antes de mergulhar, que disse: mas porra, liguem para o 112, porque ninguém, estava tudo a observar e ninguém fazia nada, nem o telefonemazinho, não é? E depois há outro pormenor delicioso, que há um que se aproxima para o ajudar, quando ele chega às escadas do Cais das Colunas com o homem, enfim, com o homem às costas e o homem em peso, porque já estava inerte, não? E para o ajudar, mas vem com um ténisinho vermelho muito bonito e vê-se que ele está a tentar ver se consegue ajudar a puxar um bracinho do homem, mas sem molhar os pezinhos. Com
Pois,
grande cuidado, porque a
sem
água está
sujar o ténis.
sem sujar o ténis vermelhinho. É muito. São pormenores. Mas eram
São
os
pormenores
pormenores.
humanos, que é também que isto
Sim,
é a festa da
mas.
humanidade.
Sendo que, salvaguardo, que este foi foi dos 12 que, pelos vistos, lá estava, o único que desceu a correr para, pelo menos, fazer alguma outra. Dar alguma contribuição, não é? Pois há os outros que nem vão molhar, nem vão descer ao rio, não é? E realmente há pessoas, e tu tens outra história para lembrar deste ano, deste fim de ano também, não é? Que de alguém que se atravessa, e nesse caso um herói que perdeu mesmo a vida, para salvar outrem, não é?
Sim. Sim, quer dizer, foi um caso recente, foi há alguns
Uma semana,
dias,
uns dias.
semana e meia, algo assim, que de um agente da PSP, que fez uma coisa que também é rara, infelizmente também é rara, muitas vezes mesmo dos agentes da PSP, que é o ir ajudar em tempo útil. Como esse herói que tu mencionaste, que foi em tempo útil, não ficou a ponderar.
Pois.
E este aqui fez aquilo para que é o que é a parte mais honrosa do seu trabalho. Foi, viu uma mulher a ser agredida na rua, é a chamada violência doméstica, mas neste caso no espaço público, porque muitas vezes nós não vemos o que se passa dentro de casa. Embora, por vezes, os vizinhos possam ouvir, mas em vez de cumprir o velho e sinistro provérbio entre marido e mulher, não metas a colher, ele foi lá, era uma violência inaudita, e depois veio a saber-se que o agressor já era useiro e vezeiro, já tinha sido condenado, e desta vez foi mesmo longe demais. Ele foi lá ajudar. E depois o agressor pôs-se no carro e atropelou-o. E arrastou-o por 40 metros. Portanto, é isto que eu, que a informação que eu tenho dos jornais. Arrastou-o por 40 metros. E este polícia, António Doce, acabou por falecer. Esta é uma história trágica, porque não há um final feliz, que é todos saem sãos e salvos. E cá está a família deste António Doce. Ele tinha filhos,
Um
ou
homem de
seja,
45 anos, sim.
este homem tinha filhos, tinha uma família, e para a família, hoje não é um dia bom,
Sim,
não é?
pois.
Nem nada do género. Nem nós temos a veleidade de que estejam neste momento a ouvir-nos, não é? Mas é isto, essa dor, de facto. Pode ser vista de outra forma, que é, foi uma vida prematuramente desaparecida, 45 anos, mas nem todos conseguimos a última ação desta vida, que é uma das vidas que honra este ano péssimo, foi ajudar, foi ajudar, foi tentar, foi socorrer. E
Pois
ele não estava em
em
funções, não estava
serviço.
em serviço, mas cá está, uns dirão que é como um sacerdócio, isto é, faz parte. Ele não, uma pessoa não pode desligar o desejo de ajudar, só porque não está em serviço. E eu espero, cá está, nestas coisas, tantas coisas que falharam este ano, com a administração interna, com tantas coisas. Até para encorajar, até para honrar este polícia, espero que a família tenha algo mais do que apenas um tapinha nas costas, uma palminha nas costas.
Sim,
Seria
claro.
bom, que não fossem abandonados à sua sorte. Olha,
Claro.
vamos ouvir uma canção.
Vamos. E vamos, é a noite de Natal, vamos ouvir White Christmas, um clássico, na voz extraordinária de, e na interpretação, sobretudo, extraordinária de Otis Redding.
Listen, little bitty children, they are trying to listen to hear for the sleigh bells that are ringing in the snow. I want to tell you one more time what I'm thinking about. Dreaming of a white Christmas, yeah.
Continuamos a ouvir o programa Um Homem e Uma Mulher, com Inês de Rosa e Ruiz Inc. E hoje é um programa de Natal, olhem, calhou assim.
Um programa de Natal, onde estamos a falar de altruísmo, de histórias de Natal, que são histórias de altruísmo. Natal é nascimento e é um convite. É uma época em que, da época da família, para quem a tem, e este ano, mesmo aqueles que a têm, espero que não estejam em grandes aglomerações, porque amar muitas vezes é... E este ano lembra-nos isso, que amar é sabermos sacrificar pelo bem maior, pelos outros, não é? E por isso, por muita vontade que todos tenhamos de estar juntos, agora é mais importante estarmos salvos e sabermos que aqueles que mais amamos estão bem e tentarmos... Não nos abraçarmos, não nos beijarmos, precisamente porque esses sinais tornaram-se perigosos para os outros, não é?
E por isso... e já agora uma boa notícia, que é, bom, nós todos tornámos especialistas da pandemia este ano, somos todos virologistas honorários, alguns exageram, até, sim, devo dizer,
pois.
mas o é isto, tu e eu acreditamos na ciência, achamos que seria muito, muito cómico, muito estranho haver uma conspiração de todos os melhores médicos e cientistas do mundo. E o que é engraçado é que os malucos das teorias de conspiração depois dizem: eu não acredito nisso, mas depois tenho aqui um médico. Ou seja, geralmente, quando, em vez de dizerem não acredito nesta gente, o que dizem é: eu não acredito nessa gente, não acredito nos médicos, e além disso tenho aqui um médico. Não acredito nos cientistas, mas tenho aqui um cientista. E é verdade que há gente para tudo, mas eu fico sempre engraçado que é. Então tu achas que é uma conspiração, achas que estão todos a mentir, mas queres que eu acredite em ti? E queres que eu acredite nesse teu, esse teu santinho de aviário? Porquê? Portanto, é sempre o calcanhar daqueles, os pés de barro, o rabo de fora destas pessoas que não acreditam na ciência. Bom,
sabes,
eu acredito.
Que
é... Sim, sim, diz.
Não, eu ia te dizer, sabes que na Alemanha, por exemplo, esse movimento negacionista chegou a ter uma expansão tal que fizeram, tu sabes com certeza, tu és até mais ligado à Alemanha do que eu, fizeram tantas manifestações com milhares de pessoas contra o uso de máscaras e do distanciamento social, etc., que a Alemanha teve que fazer um confinamento absoluto nas vésperas de Natal, sendo que um dos grandes líderes desse movimento negacionista do Covid, ironicamente, morreu depois de ter estado entubado, ainda por cima é uma morte que é lenta e dolorosa. Morreu depois de ter estado ele mesmo entubado durante muito tempo com Covid. E causou imensos contágios.
É. E há uns tempos um jovem de 40 anos, disse que esteve hospitalizado e que ficou muito grato, foi salvo, foi salvo, e portanto, mesmo jovens, mesmo pessoas de 40 anos, para mim é jovem,
Para mim também.
Podem ter, podem, pode, 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 é sério. Ou seja, os números não mentem, é sério. E então,
Claro.
a má notícia já foi dada este ano, em março, e nós sabemos em que estamos. A boa notícia, a promessa que há agora é de que a vacina vai chegar amanhã. Ora, já há gente a dizer, em Portugal não há organização, quando é que chega? Meus caros amigos, mesmo nos Estados Unidos, mesmo na Alemanha, na França, nesses países mais poderosos e centrais, e onde estão sediados mesmo o centro de investigação e do investimento, porque isto, enfim, toda esta corrida ao ouro, mesmo aí, eles dizem que uma coisa é o anúncio para aumentar as ações, para fazer subir o valor das empresas, mas que na verdade isto é um processo que vai levar meses e vai ser por fases, e vamos ter que ter a tal paciência, porque isto, a má notícia que eu tenho para dar é, não é já agora em janeiro, não é já dia de Reis, que vamos todos ficar vacinados. A boa notícia, qual é? É que, se não é já agora para a semana que vai tudo correr bem, é muito provável que daqui a um ano, exatamente por esta altura, de facto já estejamos há uns bons meses muito mais sossegados.
Claro.
Não, não
E bom, e
será.
quanto a essas conspirações de países e Portugal, uma das coisas bonitas que se viu este ano e que tem acontecido em relação a isto das vacinas, e que até também aconteceu, embora com dificuldades, em relação aos apoios financeiros da Europa para a crise, é que, para a crise económica dos vários países, é que a Europa foi obrigada a mostrar-se, a União Europeia tem tido um forcing, tem tido que mostrar que, de facto, se é ou não uma União Europeia. E mostrou nos apoios financeiros, dificilmente negociados, e não vamos aqui desenvolver isso, não é o nosso tema hoje, mas também o demonstrou na vacina, que foram compradas por atacado para todos os países da União Europeia, e portanto, que é sempre mais vantajoso comprar em grande. Nós seríamos certamente financeiramente prejudicados se negociássemos só Portugal, porque consegue sempre mais desconto em quantidades grandes, como sabem, como é uma das regras económicas, e é por isso que as grandes empresas conseguem também, os grandes hipermercados conseguem ter as coisas mais baratas do que a mercearia de bairro. Portanto, não só isso, como a distribuição das vacinas vai começar, não dia de Reis, mas dia 5 de janeiro. Todos, em princípio, todos os países vão ter a vacina ao mesmo tempo. É isso que está combinado, tanto a Alemanha, como a França, como Portugal, como todos os países. E isso é bonito. E em proporção, claro que não vai haver as vacinas todas ao mesmo tempo, porque elas estão a ser produzidas intensamente, não é? Mas na proporção das respectivas populações e das situações mais de ataque mais imediato, no caso, em primeiro lugar aos profissionais que estão na primeira linha, às pessoas com mais vulnerabilidades à doença, etc. Mas isso é também um movimento de Natal inédito na Europa, essa união. Nós normalmente vemos que uma Europa a duas ou três velocidades, consoante o peso dos países. E nisto está-se a fazer esse esforço, fez-se esse esforço e fez-se, deu-se essa prova de que não há países de primeira nem de segunda quando se trata da saúde. Isso acho que é qualquer coisa que, qualquer razão, qualquer coisa que devemos celebrar hoje também, nesta noite de dia de Natal.
Pois, agora, isso é muito bom. Agora, é evidente que o balanço deste ano vai ser sempre, nunca vai ser um balanço de vitória. Não vai ser um balanço de dizer, olha, vamos celebrar a vida. Não, porque foi de facto, é um ano terrível e cá está. Primeiro a vida, primeiro a vida, que a saúde é o essencial, isso é o primeiro bem, ou seja, é o primeiro bem e não há volta a dar, porque, e depois, de facto, a economia, ou seja, a indústria do turismo está de rastros, e a indústria, a restauração está de rastros, toda a indústria, o teatro está de rastros, tudo aquilo que implicava proximidade física e celebrar a vida está de rastros. A economia portuguesa vai levar muito tempo a levantar, mas mais importante do que a economia portuguesa, que é uma coisa abstrata, há muita gente neste momento, neste Natal, que está ou já perdeu o emprego, ou está em risco de perder o emprego. E há gente que está, obviamente, a passar mal, e não há forma de contornar isso. O que há também a dizer é que o que é bom na solidariedade europeia é que há, por vezes, e nós ao longo destes anos tivemos momentos de muita falta de solidariedade europeia, muita falta de solidariedade da Alemanha para com a Grécia, para com Portugal, muita falta de solidariedade em França do tecnocrata Macron para com a população, às vezes porque é um bocadinho, olhos não veem, coração não sente, e como eles não veem muitas vezes as pessoas, é como não sentir. Mas é interessante que, como agora tocou a todos, e de facto tocou a todos, a chamada bazuca financeira, é interessante porque finalmente foi 2020, foi também o ano em que o país motor da Europa, a Alemanha, percebeu que esta coisa de impor regras draconianas e depois dizer, se vocês não cumprirem, que se lixem, vocês pecaram, que foi um credo europeu, sobretudo entre 2011 e 2015, foi um credo europeu. É bom que agora não há, ou seja, não sabemos o que é que vai acontecer em 2021, mas se não há razões para grande esperança, pelo menos o desespero já não é tão grande ao saber que vai haver uma mitigação disso.
Rui, eu realmente, tu estás a dizer, não há razões para grande esperança. Eu acho que termos sobrevivido, quer dizer, muita gente morreu nesta pandemia, mas os que sobrevivemos, agora que nunca houve uma vacina feita, e aliás, por várias empresas, tão rapidamente, as pessoas até desconfiam por causa disso, mas todos os procedimentos de segurança foram realizados, isso está-nos a ser repetido muitas vezes, e a ciência tem evoluído extraordinariamente nas últimas décadas e devemos estar muito gratos por isso. Portanto, é verdade que a situação é complicadíssima, mas é muito menos complicada do que foi a grande pandemia da pneumónica há 100 anos, precisamente, em 1917, que devastou o mundo da mesma forma, e essa atacou particularmente jovens. E essa veio numa época em que havia uma guerra mundial que foi duríssima e que também matou muitos jovens. Nem sei como é que o mundo sobreviveu a tanto jovem que morreu, e em Portugal muitíssimos, quer na Primeira Guerra Mundial, quer por efeito da pandemia. Nessa altura, as coisas atingiram proporções que, olha, eu acho que já aqui disse uma vez, o Liceu Camões foi transformado em hospital de campanha, enfim, as pessoas morriam diariamente aos milhares em Portugal, estima-se que foram no mínimo 60 mil mortos, entre 60 mil e 130 ou 140 mil mortos, jovens, que deixaram imensas crianças pequenas órfãs. Portanto, e sobrevivemos a isso. E, portanto, agora eu acho que temos que ter um bocadinho de alento de alma suplementar. E claro, cada um tem a sua situação, mais difícil, menos difícil, mas precisamente procurarmos, eu pelo menos no meu dia a dia procuro, sei lá, a restauração que está tão mal. Se eu puder, eu vou ou a um restaurante quando puder ele estar aberto, com os devidos cuidados, ou encomendar uma refeição para. Eu compro um livro e, de preferência, compro um livro numa livraria pequena das que têm risco de falir mais depressa. Ou então, simplesmente, ver à nossa volta quem é que está encerrado em casa com doenças graves e que precisa de alguém que lhe traga comida, as compras, qualquer coisa. É uma época que também favorece que nós, tu disseste, primeiro é saúde, claro, sem saúde não vivemos, depois a economia, mas no meio disso, isso só funciona se houver um sentimento de entreajuda, se houver aquilo que nos faz andar neste mundo, que é amar. E esse, o sentimento de realização que nos dá esse amor, que não é, nós falamos hoje muito do amor romântico, do amor entre duas pessoas apaixonadas. Mas o amor é muito mais exigente que isso, muito mais maravilhoso do que isso e não é, e muito mais vasto. Não é preciso termos uma paixão para exercermos a nossa profissão humana essencial de amar alguém, de amar o próximo, de amar o que sofre, de amar de agora que é no Natal que estamos em casa, de dar uma palavra, um telefonema, um e-mail, uma mensagem. Hoje em dia, tantas maneiras de comunicar rapidamente a alguém que nos lembramos que está sozinho, não é? E eu acho que todos estes momentos de crise são também abanões para que nós pensemos o que é a vitória e o que é o falhanço. Tu estavas a dizer, não é um ano vitorioso. Pode ser um ano interiormente vitorioso para nós nos darmos conta, revermos as nossas prioridades. Revermos, andamos aqui na vida para quê? Para ganhar um lugar qualquer, para ganhar dinheiro, para ganhar um lugar, para quê? Não é? Será que é isso que nos realiza, que nos preenche? Amanhã podemos morrer. O que é que gostaríamos que ficasse? O que é que deixámos como marca nesta terra, não é?
Olha,
Do que é que os outros se vão lembrar de nós, não é?
sim, alguns países, por exemplo, a Índia tem enfim, tem uma situação desesperada, a primeira ou a segunda maior população do mundo está sempre ali naquela fronteira, e um dos danos colaterais do confinamento foi que finalmente passaram a poder respirar. Em Delhi, em Calcutá, de repente já se podia ver o céu
Claro.
e são cidades poluidíssimas. Por exemplo, nós que estamos a pensar no futuro, esta coisa do futuro, o futuro não é só tecnológico, também é tecnológico, mas não é só. Quando nós pensamos que o futuro é só tecnológico, vai ser só carros voadores, drones e androides, estamos a esquecer a parte melhor de qualquer futuro, a parte melhor da vida, que é aquilo que nós temos, que é o jardins, o passear a pé, o poder, e por exemplo, nas cidades, no futuro, se calhar, começar a pensar em não estarmos tão distantes do trabalho. Muita gente foi empurrada ao longo do tempo para os subúrbios, mas muitas pessoas também foram na canção do bandido, que é, em vez de morar dentro, em vez de morar num bairro assim um bocadinho mais, uma casinha com menos condições, de repente vamos morar para fora, para uma urbanização, onde há lugar para estacionar e onde há elevador. E esse elevador às vezes sai caro. Porque, por exemplo, eu aqui, às vezes, familiares meus dizem: Rui, tu tens muita sorte, moras na cidade, Mas depois eu também me lembro do tempo em que me diziam: Rui, tu és parvo, moras em uma casa onde às vezes chove, tu devias era vir para aqui, aqui é que está bem, aqui estamos perto de tudo, perto das coisas boas da praia. E depois diziam: não, és um malandro porque tu não passas 2 horas no trânsito. Muitas vezes as pessoas são empurradas para longe do trabalho, mas muitas, por vezes também é uma escolha. É uma escolha ou própria ou política. Sim. E se calhar a cidade do futuro é as pessoas estarem mais próximas do lugar onde trabalham. Não é ficarmos em teletrabalho, que é horrível, mas
não,
é...
Mas sabes, é horrível, mas há vantagens. Eu acho que é substituir tudo por teletrabalho. Acho terrível, até porque as sinergias, palavra muito contemporânea, entre as pessoas ajudam à qualidade do trabalho, não é? As pessoas precisam de se sentir parte de uma equipa em todos os aspectos da vida. E é verdade, há reuniões online, temos passado todo o ano online, nós estamos a gravar online este programa já há meses, não vamos a estúdios, estamos cada um em sua casa, isolados também, como estarão os nossos ouvintes. Mas eu acho que algumas pessoas, a mim eu trabalho online, mas porque o meu trabalho é muito específico, de escrita, etc. Já não, eu já trabalhava muito independentemente e fiz uma editora, posso trabalhar em qualquer lado, mas eu acho que algum trabalho pode ser online. E acho que outra coisa, sobretudo, que se podia jogar com os horários, não entrar toda a gente, porque isso tu dizes das pessoas morarem longe, o problema também das demoras, que as pessoas moram longe e têm toda a gente entrar às 9 da manhã, que os horários serem todos fixos, toda a gente entrar nos empregos em geral à mesma hora, que causa os engarrafamentos de trânsito, a poluição respectiva, tudo. Olha, precisa de ser repensado.
Por falar em engarrafamentos,
já estamos
é quase meia-noite, é quase a hora da Missa do Galo. Deus.
Pronto, não, a Missa do Galo foi ontem, porque estamos a 25.
Ah, é?
É, epá, de 24 para 25. Tu não percebes nada de
não,
catolicismo.
É pá, pois,
gosto muito da missa, gostava muito de ir à Missa do Galo quando era criança. E olha, e recomendo aos nossos ouvintes que leiam, até o encontram online, porque a obra de Machado de Assis está toda online. Um dos contos mais bonitos da literatura de expressão portuguesa chama-se precisamente Missa do Galo e é de Machado de Assis. É uma boa leitura para esta noite de dia de Natal. Encontram no computador, porque está tudo digitalizado, a obra de Machado de Assis pela Biblioteca do Brasil. Mas pronto, então fico-me por aqui, mas para dizer, procuremos ver o que aprendemos e, sobretudo, que este percurso tão duro seja uma espécie de doutoramento honoris causa em amar. Em aprendermos a amar de mais maneiras, de maneiras mais simples, mais cotidianas, e que isso transforma as nossas vidas no ano novo que começa.
Tivemos então, a produção do Rei Mago, Carlos Jorge Antunes,
os cuidados técnicos
do Rei Mago, João Carrasco, e vamos ouvir uma música.
Vamos ouvir, para finalizar, uma canção muito de Natal, My Favorite Things, uma das canções da banda sonora do extraordinário Música no Coração, que passa todos os Natais por nós, na interpretação extraordinária da Sarah Vaughan. E até para a semana. Até para o ano.
Kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells, and schnitzel with noodles, while These are a few of my favorite things.